Boa noite a todos. 17ª sessão ordinária de 7 de outubro de 2025. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, declaro aberta a presente sessão. Solicito à primeira secretária para efetuar a chamada dos senhores vereadores.
Cleiton José Nunes Nora.
Presente.
Danilo Luzia de Faria, presente. Elias Renato Carolino. Francisco Braz Bernardo.
Presente.
Hélio Rodrigues da Silva.
Presente.
José Carlos dos Santos.
Presente.
Lilian Kelly da Silva Teixeira.
Presente.
Priscila Tatiane Luque da Silva.
Presente.
Sidney Aparecido Cardoso.
Presente.
Havendo o número regimental, damos início à presente sessão. Discussão e votação da ata última sessão. Solicito à primeira secretária para efetuar a leitura da ata número 21/2025 da 16ª sessão ordinária, realizada em 16 de setembro de 2025.
Pela ordem, senhor presidente, peço dispensa da leitura da ata, pois todos nós temos cópias na mesa.
O pedido de dispensa está em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão, e os que discordarem, queiram se levantar. Aprovado o pedido de dispensa por 8 votos. A ata está em discussão. A ata está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão, e os que discordarem, queiram se levantar. Aprovado a ata número 21/2025. Expediente recebido do Executivo. Solicito a leitura do projeto de lei número 34, de 29 de setembro de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Ponte Gestal para o exercício financeiro de 2026.
Projeto de lei número 34, 29 de setembro de 2025. Estima a receita e fixa a despesa do município de Ponte Gestal para o exercício financeiro de 2026. Marcel Dias Leite, prefeito do município de Ponte Gestal, estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou ele, sanciona e promulga a seguinte lei. No artigo 1º, essa lei estima a receita e fixa a despesa do município de Ponte Gestal para o exercício financeiro de 2026, nos termos do artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal, compreendendo 1. O orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta e indireta. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos e a elas vinculados. Artigo 2º. A receita e despesa total estimada no orçamento fiscal e Seguridade Social, já com as devidas deduções legais, representam um montante de R$ 51.500.000, conforme o anexo 1 em anexo. 1. Orçamento fiscal está fixado R$ 30.725. É que está escrito errado. Orçamento da Seguridade Social, R$ 21.492.075. Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal para alocação e cobertura das despesas públicas. Todos ingresso orçamentário constitui para uma receita pública, podendo ser classificada em receitas correntes e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo 2, resumo geral da receita. Impostos, taxas e contribuições de melhoria, R$ 4.906.110. Receita patrimonial, R$ 214.890. Transferências correntes, R$ 44.649.500. Outras receitas correntes, R$ 53.500. Alienação de ativos, R$ 30.000. Total da receita bruta, prefeitura, R$ 49.854.000. Deduções para o Fundeb, R$ 7.174.000. O total da receita líquida, prefeitura, R$ 42.680.000. Administração indireta, contribuições 1.990.000, receita patrimonial 400 mil, outras receitas 90 mil, contribuições intra-OFSS 5.340.000, outras receitas correntes 1 milhão de reais, o total da receita gestal prévia 8.820.000, total geral da receita líquida do município 51.500.000 reais. No artigo 3º, a despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgão, funções e subfunções. Natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores. Poder Legislativo, R$ 2.224.100. Poder Executivo, R$ 4.455.900. Gestal prévio, R$ 8.820.000. O total do orçamento, R$ 51.500.000. Despesas correntes, por natureza da despesa, R$ 48.267.000. Pessoas em cargos sociais, R$ 28.428.300. Juros e encargos da dívida, R$ 1.801.000. Outras despesas correntes, R$ 18.037.000. R$ 18.037.700. Despesas de capital, R$ 2.059.000. Investimento, R$ 757.000. Amortização da dívida, R$ 1.302.000. Reserva de contingência, R$ 1.174.000. Reserva do RPPS, R$ 174.000. E reserva de contingência, administração direta, R$ 1.000.000. Total do orçamento, R$ 51.500.000. Por função de despesa, função dotação. Legislação, R$ 2.224.100. Administração, R$ 6.284.924. Assistência social, R$ 1.959.275. Previdência social, R$ 8.646.000. Saúde, R$ 10.712.800. Educação, R$ 9.091.000. Cultura, R$ 1.851.500. Urbanismo, R$ 3.395.000. Gestão ambiental, R$ 98.200. Agricultura, R$ 812.201. Comércio e serviços, R$ 105.000. Energia, R$ 300.000. Transporte, R$ 115.000. Desporto e lazer, R$ 539.000. Encargos especiais, R$ 3.892.000. Reserva e contingência, R$ 1.174.000. O total do orçamento, R$ 51.500.000. No artigo 4º, o Poder Executivo fica autorizado, nos termos da Constituição Federal, a realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor, realizar operações de crédito interno até o limite estabelecido pela legislação em vigor, ficar a Poder Executivo e Legislativo autorizados a abrir créditos suplementares até o limite de 15% da despesa total fixada do artigo 2º, utilizando como fonte de cobertura o superávit financeiro do exercício de 2025. Os recursos provenientes do excesso de arrecadação em 2026, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 43, inciso 1 e 2, da Lei Federal 4.320, de 1964. 2. Abrir créditos suplementares até o limite de 15%, está errado aqui, da despesa total fixada no artigo 2º, utilizando como fonte de cobertura o inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 1964. Revisar a qualquer tempo as metas fiscais estabelecidas para o exercício na ocorrência de situações que exijam modificação, as fontes de recursos aprovadas nessa lei e seus créditos adicionais poderão ser modificadas pelos poderes legislativo e executivo, mediante ato próprio, visando ao atendimento das necessidades de execução dos programas, observando-se em todos os casos as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso. Parágrafo único, quando se tratar de superávit financeiro ou excesso de arrecadação na mesma funcional e elemento de despesa, o Poder Executivo poderá criar ficha de despesa com as fontes específicas conforme ao DESP e TCE São Paulo, STN, Secretaria de Tesouro Nacional. No artigo 7º, os valores monetários que compõem os programas constantes na lei do Plano Plurianual para o quadriênio de 2026-2029 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, assim como a codificação de programa orçamentária, ficam automaticamente reajustados e recodificados de acordo com os valores e códigos constantes nos anexos dessa lei e assim passam a vigorar, abrangendo os respectivos projetos e atividades. O artigo 8º, essa lei entrará em vigor em data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Prefeitura Municipal, 29 de setembro de 2025, Marcel Dias Leite, Prefeito Municipal.
Informo que o referido projeto está à disposição dos vereadores e de toda a população para análise e, em breve, será realizada audiência pública para debates e participações da sociedade. Expedientes recebidos de diversos. Não havendo expedientes recebidos de diversos, passaremos agora para os expedientes recebidos dos senhores vereadores. Expedientes recebidos dos senhores vereadores. Passaremos agora para as indicações. Solicito a leitura da indicação número 142/2025 de autoria da vereadora Priscila Tatiane Luque da Silva.
Assunto: aumento da frequência de higienização dental nas escolas municipais. Submete a leitura e conhecimento nessa casa legislativa a presente indicação. Considerando que a saúde bucal é fundamental para o desenvolvimento saudável das crianças e adolescentes, refletindo diretamente no aprendizado, autoestima e qualidade de vida. Considerando que a higienização dental regular contribui para a prevenção de cáries, doenças periodontais e outros problemas de saúde, além de incentivar hábitos saudáveis desde a infância. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos e após tomadas providências necessárias no sentido de aumentar a frequência da higienização dental nas escolas municipais, assegurando o acompanhamento odontológico adequado, fornecimento de kits de higiene e ações de conscientização voltadas aos alunos, professores e famílias. Na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipo agradecimento e renovo votos de respeito e consideração. Priscila Tatiane Luque da Silva, vereador.
Nos termos regimentais, a vereadora tem 2 minutos para suas manifestações.
Boa noite a todos. Eu sei que de vez em quando na escola, vários profissionais das dentistas, por exemplo, faz o trabalho lá com as crianças. A gente até vê que possa. Só que não adianta somente elas ir lá e falar e ensinar para eles e eles não praticar todos os dias. Por exemplo, lá na creche tem criança que fica o tempo todo. Lá na escola municipal, eles ficam o tempo todo. Então, eles têm que escovar os dentes todos os dias lá na escola. Se eles não escovar lá na escola todos os dias, se lá, que é a formação de hábitos, eles não escovarem todos os dias, será que eles vão escovar em casa? Não vão escovar, gente. E a prevenção é o melhor remédio, não adianta. Depois vai ter problemas futuro, depois sai muito mais caro ter que fazer um tratamento dentário. Então, tem que ficar de cima, tem que ter todos os dias. É o momento da escovação. Eu sei porque a minha filha vai lá. Foram lá esse dia, ensinaram, mas e aí? Não é só ensinar, tem que fazer escovar todos os dias. Acabou de almoçar? Tem que ter esse hábito. Todos os dias, não sei se é o professor, quem que é, aí cabe a cada um deles lá ver. Só que é muito importante que tenha essa escovação todos os dias. Passa a palavra.
Solicito a leitura da indicação número 143/2025, de autoria da vereadora Priscila Tatiane Luque da Silva.
Ampliação do atendimento pediátrico no município. Submete a leitura e conhecimento nessa casa legislativa a presente indicação. Considerando que a saúde infantil exige atenção constante e especialidade, garantindo às crianças o acompanhamento adequado para o seu pleno desenvolvimento. Considerando que atualmente o município dispõe de apenas um pediatra, que atende meio período em apenas um dia da semana, o que limita significativamente o acesso da população dos serviços essenciais de saúde infantil. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos e após tomadas as providências necessárias no sentido de viabilizar a contratação de um pediatra ou a ampliação da carga horária do profissional já existente, de modo a assegurar atendimento durante todo o dia e ampliar a oferta de consultas pediátricas no município. Na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipo agradecimento e renovo voto de respeito e consideração. Priscila Tatiane e Luque da Silva.
Nos termos regimentais, a vereadora tem 2 minutos para suas manifestações.
É assim, tem um pediatra que vem aqui no município. Ele vem uma vez na semana por meio período. Muita gente gosta desse pediatra. Acredita até que ele não consiga aumentar a carga horária dele. Fala assim, ah, eu vou vir, que nem ele vem dia de sexta. Ah, eu vou vir na sexta-feira o dia todo. Então, se não tivesse a possibilidade, seria bom se o prefeito conseguisse contratar outro. Porque teve audiência das metas fiscais e da saúde recentemente, final do mês passado, e foi falado aqui que num quadrimestre, que são 4 meses, foram atendidas 46 crianças. 46 crianças para 4 meses, quer dizer, teve mês que atendeu 11 crianças, teve mês que atendeu 12 crianças. Eu acho pouco demais. Eu acho muito importante contratar um, ou que esse venha mais, ou que contrata outro, não importa. E tem atendimento pediátrico para as crianças do nosso município. Eu acho muito importante. Passo a palavra.
Solicito a leitura da indicação número 144/2025, de autoria da vereadora Danúbia Luzia de Faria.
Reforma do toldo de entrada da Escola Frederico Ponte Gestal. Considerando que a Escola Frederico Ponte Gestal constitui espaço fundamental para o ensino e a formação das crianças do município, desempenhando papel relevante na educação e no desenvolvimento social. Considerando que o toldo da entrada da referida unidade escolar encontra-se deteriorado, prejudicando a proteção contra sol e chuva e comprometendo a segurança, o conforto e o bem-estar de alunos, servidores e visitantes, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados os devidos estudos e posteriormente adotadas as providências necessárias para a reforma do toldo de entrada da escola Frederico Ponte Gestal, de modo a garantir condições adequadas de acesso, segurança, acolhimento à comunidade escolar. Na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipo o agradecimento e renovo votos de respeito e consideração. Danúbia Luzia de Faria, vereadora.
Nos termos regimentais, a vereadora tem 2 minutos para suas manifestações.
Pela ordem. Antes de fazer qualquer indicação, eu vou na prefeitura, eu peço, eu reclamo, e dizem que já foi feito o orçamento e já vai ser sanado esse problema. Mas, mesmo assim, eu deixo registrado, porque foi a mãe de um aluno que me contou e que me pediu para que eu fizesse a indicação. Mas eu acredito que vai ser sanado logo, logo o problema. Passo a palavra.
Solicito a leitura da indicação número 145/2025, de autoria do vereador Creiton José Nunes Nora.
Reforço na irrigação das áreas verdes do município durante o período de estiagem. Submete a leitura e conhecimento nessa casa legislativa a presente indicação. Considerando que a região vem enfrentando um período prolongado de estiagem com índices pluviométricos abaixo da média, o que tem comprometido diretamente a vitalidade das áreas verdes urbanas. Considerando que os espaços públicos, como a via de acesso Marieta Braga Teixeira, o canteiro central da Avenida José Carolino, a Praça da Matriz, o paisagismo do velório municipal, apresentam sinais visíveis de degradação pela falta de irrigação adequada. Considerando que o município investiu valores expressivos na implantação do paisagismo, da entrada da cidade e do velório municipal, sendo fundamental garantir a preservação deste patrimônio público por meio de cuidados contínuos, especialmente em períodos de seca prolongada. Considerando ainda que as áreas verdes urbanas desempenha um papel essencial na regulação térmica, no controle da população, na promoção da saúde pública e na oferta de espaços de convivência e bem-estar da população. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e após tomadas providências necessárias no sentido de intensificar a irrigação das áreas verdes mais afetadas pela estiagem, especialmente na via de acesso Marieta Braga Teixeira, canteiro central da Avenida José Carolino, Praça da Matriz e paisagismo do velório municipal, assegurando a conservação do investimento público e da qualidade dos espaços urbanos. Na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipo o agradecimento e renovo votos de respeito e consideração. Cleiton José Nunes Nora.
Nos termos regimentais, o vereador tem 2 minutos para suas manifestações. Eu passo lá todo dia naquela avenida. Eu acho que não só eu, mas as autoridades, todas do município passa na praça, todos os dias, faz dó. E aí eu tive também reclamação da população, porque, queira ou não queira, a prefeitura gastou mais de R$161 mil naquela avenida da entrada de Gestal com o paisagismo lá. E já foi gastado outras vezes. E o que acontece? Nós temos que dar valor em tudo, e num animal, num ser humano, mas nas plantas também. Porque nós respira oxigênio, é intermediário das plantas que faz a fotossíntese, que vem o oxigênio para nós. Transforma o gás carbono em oxigênio. E está desdeixado. Está desdeixado. Não é verdade? Agora, o que acontece? A gente vem na praça, faz dó. Tem dois comerciantes aqui que estão irrigando. Onde que está irrigando é a coisa mais verdinha. No dia que choveu, ficou verdinho. Agora as plantas lá estão morrendo tudo. Isso faz dó. O velório, do mesmo jeito. O velório está seco, 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 a graminha lá. Não, tem que ter amor, tem o caminhão. Eu mesmo me disponibilizei, como fala, de voluntário. Se não tiver o funcionário, mas se tiver o motorista, eu vou lá de voluntário, eu não quero ganhar nada. Só que não deixar acabar com as plantas do município, que ainda mais que foi gastado dinheiro do povo. É dinheiro do povo isso aí. Então, eu acho que tem que, o mais rápido possível, começar a irrigar isso aí. Se precisar, eu vou. Eu vou de voluntário trabalhar. Solicito a leitura das indicações número 146/2025, de autoria do vereador Hélio Rodrigues da Silva.
O assunto é aquisição de mesas para o CMEI Bernardina Venceslau. Submete à leitura e conhecimento nessa Casa Legislativa a presente indicação, considerando que o CMEI Bernardina Venceslau desempenha papel fundamental no atendimento à educação infantil no município, acolhendo crianças em idades pré-escolar com atividades pedagógicas, lúdicas e formativas, considerando que a unidade carece de renovação e ampliação do mobiliário escolar, especialmente no que se diz respeito à quantidade e às condições das mesas disponíveis, comprometendo o conforto e a organização das atividades diárias, considerando ainda que investir em infraestrutura adequada para a educação infantil contribui diretamente para o desenvolvimento pleno das crianças e para a valorização do trabalho dos profissionais da educação. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e, após tomadas providências necessárias no sentido de adquirir novas mesas para o CMEI Bernardina Venceslau, garantindo melhores condições de mobiliário e atendimento às necessidades da comunidade escolar. Na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipo agradecimento e renovo votos de respeito e consideração. Ponte Gessal, 3 de outubro de 2025, Hélio Rodrigues da Silva, vereador.
Nos termos regimentais, o vereador tem 2 minutos para suas manifestações.
Pela ordem, presidente. Na creche, sei que vai ter uma reforma daqui uns dias, que vão reformar lá, estão atrás de verba. Mas tem uma área que as crianças almoçam e cedo e à tarde. E as mesinhas que ficam onde as crianças almoçam estão deterioradas. Umas é aquele material compensado, está esfarelando, quebrando. Então fiz indicação para ver se adianta. Eu sei que futuramente pode ser compra, mas para adiantar, para resolver o problema das crianças lá. É coisa simples, coisa que resolve rapidão aqui lá. Então fiz indicação nesse sentido, passa a palavra.
Solicito a leitura da indicação número 147/2025, de autoria da vereadora Danúbia Luzia de Faria.
Contratação de cuidador de idosos para atendimento a famílias em situações de vulnerabilidade social. Submete a leitura e conhecimento nessa Casa Legislativa a presente indicação. Considerando que muitas famílias em situações de vulnerabilidade social enfrentam dificuldades para oferecer cuidados adequados a idosos dependentes, seja por limitações financeiras, falta de estrutura familiar ou ausência de rede de apoio. Considerando que o cuidado com a população idosa é uma responsabilidade coletiva e deve ser amparado por políticas públicas que garantem dignidade. proteção e qualidade de vida a esse grupo, especialmente àqueles que se encontram em condições de maior fragilidade, considerando ainda que a contratação de cuidadores de idosos vinculados à rede municipal de assistência social ou à saúde poderá oferecer suporte técnico e humanizado, promovendo alívio às famílias e respeitando os direitos dos idosos. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e, posteriormente, tomadas providências necessárias para a contratação de cuidadores de idosos para com finalidade de prestar atendimento domiciliar a idosos pertencentes a famílias em situações de vulnerabilidade social, acompanhar os idosos em consultas médicas e outros atendimentos de saúde, garantindo segurança, suporte físico e emocional durante o deslocamento, atuar de forma integrada com a rede municipal de saúde e assistência social sobre acompanhamento técnico e supervisão adequada. Na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipo agradecimento e renovo votos de respeito e consideração. Dano Beluzia de Faria, vereadora.
Nos termos regimentais, a vereadora tem 2 minutos para as suas manifestações.
Pela ordem. Como eu disse, antes de eu fazer alguma indicação, eu vou atrás antes. E eu tento não mandar só uma indicação, eu já tento mandar uma solução. Como que a gente vai fazer isso? O vereador se propôs a aguar, né? Lá, ele viu um erro, tá seco, a gente está num tempo seco, né? E ele se propôs a ir lá fazer. E eu acho que o vereador é isso. Não é só apontar o erro. É mostrar como a gente pode solucionar esse problema. Eu estava no Sebrae semana passada e eu estava com o prefeito de Sebastianópolis. E eu falei que era uma das questões... Aqui a gente tem escassez de mão de obra. Nós não temos cuidador de idoso. Aqui são pessoas que às vezes cuidam, mas não são capacitados para isso. E ele me contou que em Monções tem uma lei onde o município contrata esses cuidadores para acompanhar no médico. Aí eu fui até o postinho, conversei com a Carla me disse que muitas vezes eles pagam a Naís, eles pagam outra pessoa para acompanhar, pagam R$150. E por que não o município não arcar com isso, contratar pessoas qualificadas, qualificar a Naís? E aí tá o que entra. Amanhã eu vou participar de uma reunião com o SENAC, trouxe ele aqui para a gente ver se a gente consegue oferecer esse curso gratuito para as pessoas. A gente precisa, no mínimo, de 20 pessoas para estar fazendo esse curso. Mas eu acho muito importante, porque senão aqui em Votuporanga tem várias casas de onde fica idosos lá, como chama?
Apoio.
Casas de apoio e também tem clínicas que contrata e o salário é ótimo de um cuidador de idoso, daqueles que são qualificados, que têm um diploma. Então, que seja a Naíce, que tem essa vontade, que já faz esse trabalho, qualificar essa pessoa para que depois a prefeitura contrate ela, né? E ela tenha aí o seu meio de ganhar um dinheiro. Então, eu acredito que eu faço essa indicação já pensando na solução. Amanhã eu vou trazer esse cara aí, tomara que dê certo para a gente qualificar essas pessoas, e eu vou apresentar o projeto de Monções, que se lá deu certo, aqui também pode dar. E é isso, eu passo a palavra.
Solicito a leitura da indicação número 149/2025, de autoria do vereador Sidney Aparecido Cardoso. Isso. Perdão. Solicito a leitura da indicação número 148/2025, de autoria da vereadora Danúbia Luzia de Faria.
O assunto: inserção da disciplina de empreendedorismo nas escolas na rede municipal. Submete a leitura e conhecimento nessa casa legislativa a presente indicação. Considerando que a formação empreendedora desde os primeiros anos escolares contribui para o desenvolvimento de competências como criatividade, iniciativa, responsabilidade e capacidade de resolução de problemas, preparando os alunos para os desafios do mundo contemporâneo. Considerando que o SEBRAE, reconhecido nacionalmente pelo Incentivo à Educação Empreendedora, oferece oficinas, cursos e materiais didáticos gratuitos voltados à inserção do tema das escolas públicas por meio de parcerias com os municípios. Considerando ainda que a adoção de práticas pedagógicas voltadas ao empreendedorismo pode despertar vocações, estimular a autonomia dos estudantes e promover uma cultura de inovação e desenvolvimento local. considerando ainda a adoção de práticas pedagógicas voltado. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e, posteriormente, tomadas providências necessárias para a inserção da disciplina de empreendedorismo nas escolas da rede municipal de ensino por meio de parcerias com instituições como o SEBRAE e com o apoio da Secretaria Municipal de Educação. Essa iniciativa visa proporcionar aos alunos uma formação mais ampla, alinhada às demandas da sociedade atual, contribuindo para o fortalecimento da educação e do desenvolvimento socioeconômico do município, na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida. Agradeço e renovo votos de respeito e consideração. Dando Belosia de Faria.
Nos termos regimentais, a vereadora tem 2 minutos para as suas manifestações.
Senhor presidente, eu dispenso, porque eu vou usar a tribuna e talvez eu fuja um pouquinho do contexto, e aí eu vou usar para justificar na tribuna, tá bom? Passa a palavra.
Solicito a leitura da indicação número 149/2025, de autoria do vereador Sidney Aparecido Cardoso.
Assunto: implantação de segurança nas estradas das escolas municipais. Sidney Aparecido Cardoso, vereador com assento na Câmara Municipal de Ponte Gestal, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. Submete a leitura e conhecimento nessa casa legislativa a presente indicação, considerando a segurança dos alunos, professores e demais servidores das unidades escolares, é responsabilidade do poder público e deve ser tratado como prioridade. Considerando os episódios recorrentes de violência e ameaças nas proximidades das escolas em todo o país, o que tem gerado preocupação entre os pais, responsáveis e a comunidade escolar em geral. Considerando que a presença de segurança nas estradas das escolas contribui para a prevenção de situações de risco, promovendo um ambiente mais seguro e acolhedor para o processo de ensino-aprendizagem. Indica ao senhor, excelentíssimo senhor prefeito municipal, que sejam realizados estudos para viabilização e, após tomadas providências necessárias no sentido de disponibilizar agentes de segurança nas estradas das escolas, na rede municipal de ensino, especialmente nos horários de entrada e saída dos alunos. Na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipo agradecimento e renovo votos de respeito e consideração.
Nos termos regimentais, o vereador tem 2 minutos para as suas manifestações.
Pela ordem, senhor presidente, como está aqui, considerando os episódios recorrentes de violência e ameaça nas proximidades das escolas. Então, eu fiz essa indicação para que reforce a segurança das nossas crianças e dos servidores que estão lá trabalhando. E o nosso administrativo com carinho isso aqui, para poder trazer a segurança lá. Passa a palavra.
Passaremos agora para a ordem do dia. Solicito à primeira secretária que se proceda à chamada dos senhores vereadores.
Cleiton José Nunes Nora.
Presente.
Danube Luzia de Faria, presente. Elias Renato Carolino. Francisco Braz Bernardo.
Presente.
Hélio Rodrigues da Silva.
Presente.
José Carlos dos Santos.
Presente.
Lilian Kelly da Silva Teixeira.
Presente.
Priscila Tatiane Luque da Silva.
Presente.
Sidney Aparecido Cardoso.
Presente.
Havendo o número regimental, damos continuidade à presente sessão. Solicito a leitura do projeto de lei legislativo número 03, de 11 de setembro de 2025, que dispõe sobre a prioridade de atendimento nas unidades públicas de saúde do município de Ponte Gestal e da outras providências.
Pela ordem, senhor presidente, esse projeto já foi lido em sessão passada, por isso eu peço dispensa da leitura do projeto.
O pedido de dispensa está em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão, e os que discordarem, queiram se levantar. Aprovado o pedido de dispensa por 8 votos. Informo aos senhores vereadores que o referido projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Estão em discussão os pareceres número 40/CJR/2025 e 40/CFO/2025. Os pareceres estão em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão, e os que discordarem, queiram se levantar. Aprovado os referidos pareceres. Passaremos agora para a deliberação do projeto. Está em discussão o projeto de lei legislativo número 03/2025 sobre prioridade de atendimento nas unidades públicas de saúde. Está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão e os que discordarem, queiram se levantar. Aprovado por 8 votos, o projeto de lei legislativo número 03, de 11 de setembro de 2025, que dispõe sobre a prioridade de atendimento nas unidades públicas de saúde do município de Ponte Gestal e da outras providências. Uso da tribuna, Danúbio e Luzia de Faria.
Boa noite a todos. Eu prometo ser rápida. Eu fiz uma indicação para instituir aqui na escola, nas nossas escolas, do primeiro ao nono ano, um projeto do SEBRAE que se chama JEP, Jovem Empreendedorismo. Hoje eu venho aqui a essa tribuna para falar de um tema que eu considero fundamental para o futuro da nossa cidade e do nosso país, que é incentivar o jovem empreendedorismo dentro das escolas. Eu falo isso com propriedade, gente, porque essa história é minha. Aos 10 anos, eu vendia Avon para minha tia. Ela ganhava 20% e ela me passava para a tia Anitta. E ela me dava 10%. E eu era tão feliz que eu ganhava R$2 nos R$20 que eu vendia para o seu Jeremias e para a dona Valdeci. Eles eram os meus melhores clientes. E eu acho que foi aí que eu comecei essa vontade de montar meu próprio negócio, trabalhar para mim. Um dia eu andando de roller, de patins, na frente da Viviane, todo mundo sabe, minha prima, e ela me chamou, eu tinha 11 anos, ela me chamou para ajudar ela no salão no sábado, e eu fiquei tão feliz. E foi aí que eu ganhei meus primeiros R$10. E quando eu cheguei em casa, meu pai queria que eu devolvesse. Falou que lá era o lugar de eu aprender. Por isso que hoje eu incentivo, as pessoas falam, criança não tem que trabalhar, criança não tem... Gente, eu, a Lilian, a filha dela vem de... Como chama? Já comprei. Já vendeu Juju, já vendeu topper pro bolo. Então eu acredito, gente, que é o começo de tudo. Essa trajetória mostra que nada foi fácil. Com 16 anos eu montei o meu salão, meu próprio negócio. Eu ficava o dia inteiro esperando uma escova às 4 horas da tarde para ganhar R$30. E hoje o salão é a minha maior renda, graças a Deus. Eu sou vereadora, com 19 eu me tornei vereadora. Depois, eu aprendi a vender na internet. Hoje eu vendo na internet, vendo no Mercado Livre. Eu tenho uma sorveteria, é financiada, mas ela está se pagando. Então, eu acredito que hoje eu posso dizer que eu sou uma empresária. E todo esse esforço, desde os 11 anos, foi gostoso? Não foi. Eu chegava da escola, tinha vontade de dormir, eu tinha que ir para vir trabalhar. Era festa do peão, era sábado, todo mundo lá na frente, dançando, bebendo, e eu... Com 16 anos, estava trabalhando. Mas hoje eu vejo que, com tudo isso, eu consegui conquistar as minhas coisas, eu viajo para onde eu quero, já realizei sonhos, conheci país, conheci outros países. E por isso que eu quero ajudar essas crianças. Eu sou prova viva de que o incentivo, se não fosse a minha prima Viviane, aquele dia, me chamar para trabalhar, eu não teria o que eu tenho hoje. Com incentivo, coragem, persistência, é possível mudar a vida das crianças. Essa conquista minha, ninguém pode tirar. E eu quero isso, que outras crianças jovens também podem escrever a sua história de vitória. Por isso eu agradeço a minha oportunidade e eu estou apresentando um projeto de lei que pode ser proposto somente pelo executivo, porque muitas coisas a gente quer fazer, mas o legislativo tem muitos obstáculos, né? A gente não pode propor mudar uma grade escolar. Mas esse JEP, quem quiser conhecer, procurar no SEBRAE, é muito importante. Eles dão um material gratuito. Eles vêm dar capacitação aos professores. Muitas das vezes tem... A Priscila mesmo já falou sobre as aulas à tarde, que precisa ter coisas novas. Às vezes coloca lá uma... Já existe educação física, coloca lá práticas esportivas. E é quase a mesma coisa. Então, vamos incentivar essas crianças a trabalhar, tirar elas das drogas, como eu fiz a última indicação. Que não adianta ir lá e dar palestra, mas não incentivar elas de outra maneira. Então, é isso que eu quero. Quero incentivar as crianças a empreender, a vender, pode ser a trabalhar para os outros, mas elas trabalhar e ter uma vida digna e sair das drogas. Eu passo a palavra e agradeço a minha oportunidade.
Por fim, informo a todos que está previsto para o dia 21 de 10 de 2025 a eleição da nova mesa diretora, devendo aos interessados apresentarem a chapa de candidatura com a antecedência na secretaria. Nada mais havendo na pauta da presente sessão, agradeço a Deus pelo bom andamento dos trabalhos. Desde já, ficam todos convocados à próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 21 de outubro de 2025, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão.